Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Quer ser Cíntia de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Abreu, tirou! Gol! Uruguai no mar!
Pelota no se mancha, especialíssimo com a volta dele, que só vem em dias importantes, parece, né? Data normal de terça-feira, você não quer jogar.
É aquele jogador que fica esperando, né? Fala assim, ele sente lesão pra quando vai jogar longe e tal, mas na hora que chega jogo, estádio cheio, ele quer jogar. Aí o treinador fica louco. Né?
É o primeiro a descer do ônibus.
É, dá entrevista.
cava. El Petiso Dias, como te estranhávamos, Petiso.
Uma honra, um honor estar com você, Colimbia. E aí, claro, falando desses grupos de Libertadores, né? Que é a nossa missão de hoje. É, dar uma destrinchada aí nos grupos e, mais do que isso, a missão principal é passar vergonha tentando adivinhar quem vai classificar, coisa que a gente fez ano passado.
Com êxito. Vamos tentar o 100% de aproveitamento.
Quem seguiu os nossos palpites do ano passado e botou dinheiro nisso hoje, tá pobre aí.
Provavelmente.
Tá concorrendo ao auxílio emergencial aí. Quem botou dinheiro lá, infelizmente...
De maneira geral, você gostou do que você viu nos sorteios? O que você achou?
Eu achei que acho que todo ano a gente vai conseguir fazer isso, mas me chamou a atenção algumas coincidências, assim, coisinhas curiosas que vão entre times que estão no mesmo grupo, como o Palmeiras já caiu com o Defensa e Justiça logo nessa primeira fase, times que já estão jogando a Recopa. Aconteceu ano passado, né? Com Flamengo e Del Valle e repete de novo. Enfim, você tem coincidências ali. O próprio grupo do São Paulo, por exemplo, a gente vai falar, né, destrinchar um pouquinho melhor cada grupo, mas essa coisa do Rentistas cair no grupo do São Paulo também, e tem uma história que liga esses dois times, enfim, acho que a gente vai ver aí outras situações, com pequenas coincidências que são interessantes e que vão dando um pouco de sabor para cada grupo.
Então vamos começar, já que você já falou, pelo grupo A, que tem Palmeiras, Defensa e Justiça da Argentina, com quem está fazendo a final da Recopa, Universitário do Peru, e vai ter o vencedor de Independiente Del Valle e Grêmio. Um confronto esse, Independiente Del Valle e Grêmio, que poderia ser tranquilamente de oitavas de final, né?
Exatamente. Eu acho que já fazendo uma primeira análise desse grupo, e enquanto a gente acompanhava o sorteio, o grupo vinha bem até o terceiro bombo ali, né? O quarto, o que complica um pouco esse grupo, e complica bastante, eu diria, é quando aparece a quarta bolinha e vai o G2. Aí o grupo ganha uma outra cara, né? Porque, ó, a gente tem o Palmeiras, atual campeão, time numa fase excelente, sólido, manteve sua equipe, perfeito. Pra mim, favorito desse grupo. Os outros é que tem que temer por ter caído nesse grupo. Mas se você olha ali os outros três que vem em seguida, o Defensa, ainda que tenha trocado o treinador do Crespo, foi buscar de novo o BKSS e constrói um time muito com uma... Ele mantém sempre a mesma linha, né? Essa é a grande, pra mim, grande qualidade desse time, desse clube, né? Sempre manter a linha e revelar treinadores... Sempre com esse mesmo pensamento. Agora nem revelando, né? Buscando de volta algum cara que teve um destaque lá, que é o BKSS, mas mantendo esse trabalho. E a gente já viu no primeiro jogo da Recopa, embora o Palmeiras tenha vencido na Argentina, a gente já viu o trabalho que dá esse time. Enfim, quem acompanha o futebol sul-americano sabe da solidez, né? Do que tem o Defensa e Justiça. Então, pra mim, esse grupo de destaque é que ele vinha bem até a bolinha até a bolinha G2 ser aberta ali. Por quê? Ainda que a gente considere o Universitário é o atual subcampeão peruano, e tem tentado fazer um trabalho interessante, o treinador é o Ángel Comiso, né?
Ex-goleiro do River, argentino.
Tem um asterisco na história dele, um asterisco, enfim, uma coisa curiosa, que fez parte do grupo vice-campeão do mundo pela Argentina em 1990, eliminou o Brasil em 1990, fazia parte do grupo. Ele é convocado no lugar do Pumpido quando ele tem aquela contusão feia no segundo jogo, né? E, enfim, que é o treinador do Universitário, tá buscando esse trabalho lá. Mas eu considero que o Universitário ali vai sofrer um pouco nesse grupo. O ponto é que daí entra um G2, que é o que você falou, com duas forças do continente, duas forças recentes. Quem pode apostar contra o Grêmio na história recente do continente? Sendo que o Grêmio tá mudando um pouco a cara, né? Tá tentando, mas parece que tá mudando, pensando alto, né? Quando um time que vai buscar o Rafinha, que é o Santos Borré, tá mudando pensando alto.
Abrindo o cofre, inclusive.
Abrindo o cofre, buscando...
Que, né? Não era comum.
Exato. Então, eu acho que... Nesse grupo, o G2 aí, a gente, de repente, o cara que estiver ouvindo amanhã já ouviu um pouco o andamento de Grêmio e Del Valle, tá ouvindo nesse sábado, tá em vantagem em relação a gente. Mas eu acho que esse time que vem do G2, já falei bastante aqui, eu acho que esse time deu o sabor ao grupo e é quem vai brigar com o Defensa pela segunda vaga.
Com certeza, concordo com você, porque, querendo ou não, o pote 4, por causa das definições dos que ainda... Santos ou São Lourenço, Del Valle ou Grêmio, Bolívar ou Júnior... Libertar Atlético Nacional, todo mundo desses daí é só pedreiro. Pedreiro é algumas mais, outras menos.
Mas às vezes o time do 3, né? O terceiro pote, em geral, é mais fraco que esse. Né, nesses grupos.
Do que os que estão na pré.
O 3 é pior que o time que tá na pré. E aí, se você tem um 3 mais ou menos e um 4 muito forte, teu grupo fica diferente, teu grupo fica complicado, né?
Com certeza. Por isso que o grupo A, concordo com você, o grupo A ficou mais difícil depois que saiu. É a bolinha do pote 4. Quando a gente viu o pote 4 que vinha Independente, Del Valle ou Grêmio, aí complicou. Também considero o Palmeiras favorito. E aí você acha então que fica entre Defensa e Justiça e quem vier de Del Valle ou Grêmio?
Exatamente. Para mim, sim. O Del Valle refazendo um trabalho, né? Agora sim, o Miguel Ramírez. Mas também seguindo muito a linha. Eu acho que Del Valle e Defensa a gente pode ter... A gente tem algum pouco de equivalência ali no sentido de times que seguem uma linha de trabalho, uma linha, um pensamento de futebol... independentemente de quem esteja comandando.
Isso, o Del Valle, que teve, agora está com o Renato Paiva, um técnico português, de longa trajetória nas categorias de base do Benfica, inclusive isso diz muito do
que
o Del Valle...
É isso, do que é o trabalho do Del Valle.
Procura, né, de continuar revelando o que é a proposta dele. Só que tem um pouquinho, o que eu acho que mudou um pouquinho no Del Valle é essa característica de não só revelar, mas agora o Del Valle, ele também tem muitos jogadores mais experientes no time. Antes era um time que tinha uma média de baixo muito baixa. Agora você tem lá, além do Pejerano, com 37 anos, já está fazendo até curso para técnico, você tem o Faravelli, você tem o Ortiz, você tem jogadores muito mais experientes, muito mais velhos.
Que reforçam o time. Mas a ideia de jogo é muito parecida.
É muito parecida.
Segue a mesma
linha. Ele continua com o mesmo trabalho. Eu vou na tua linha aí também.
Mas posso falar, a gente tá falando, mas eu acho que o Grêmio, realmente apostar contra o Grêmio no continente nos últimos anos, não surte efeito. Eu acho que o Grêmio passa e o Grêmio é aí que vai brigar com o...
Mas você não acha que também apostar contra o Del Valle nos últimos, sei lá, 5 anos também é complicado?
Também, mas acho que o Grêmio tem sido mais complicado ainda. Acho que o Grêmio ainda...
Campeão da Libertadores.
Chegando em todas as vezes, né?
Não dá pra saber. O que eu acho que a gente crava o martelo aqui, o Palmeiras favorito, por ser o atual campeão.
Isso.
E aí vai ficar entre Defensa e Justiça e quem vier o futebol...
E mais do que só o atual campeão, acho que por tudo que o Palmeiras vem fazendo, né? O Palmeiras
tem
chegado em todas.
Muito time, muito
forte,
bom.
E dando, assim, muito competitivo. Não, a gente falou isso no episódio pós-final da Libertadores. Não foi um futebol bonito. O Palmeiras chega e ganha. O Palmeiras chega, né? E ganhou quase todas que...
Legal você ter falado isso pra gente guardar pra falar mais pra frente no grupo C, de não ter um futebol bonito, mas que chega.
Perfeito, vai fazer todo sentido lá.
Vai fazer todo sentido. Então, o grupo A aí tá com Palmeiras, Defensa e Justiça, Universitário, Independiente Del Valle ou Grêmio. E o grupo B tem outro brasileiro. Então, o grupo B, cabeça de chave, Olímpia, o paraguaio, Internacional Deportivo Táchira, Always Ready. E aí, Capô, Always Ready...
Eu vou fazer uma primeira análise aqui e depois vou passar para quem esteve lá, né? Quem conhece o Always Ready em loco. Vamos olhando esse grupo. Claro que se destacam muito pela tradição o Olímpia e o Internacional, e realmente o Internacional, pelo trabalho que começa, muito promissor, né? Pelo ótimo desempenho no final do Brasileiro do ano passado, e pelo trabalho que começa, muito promissor. O Inter me parece que tem uma vantagem nesse grupo. O Olímpia também vem muito sólido nos últimos anos, né? Vem muito consistente nos últimos anos. E agora com o Sérgio Ortmann, que para mim é um símbolo dessa camisa, né? A final dele com o São Caetano, pra mim, é inesquecível. Tudo que ele faz naquela final.
Foi muito bom jogador.
Muito bom jogador. E pra mim, aquela final é... Assim, pra ficar num quadro ali. E ele... Enfim, agora dirigindo o Olímpia. O Olímpia indo bem no Campeonato Paraguaio, né? Liderando ainda esse momento do Campeonato Paraguaio. Eu acho que a gente tem ali... Uma força. O que vai complicar, e aí o Tátira, me desculpe, mas não vai ser de novo aquele time que vai dar pouquíssimo trabalho, vai ganhar um pontinho ali e vai estragar a vida de alguém. O ponto do que eu acho que aí a gente vai falar do Always Ready, enfim, a gente já conversou isso em outros episódios, já estive lá no estádio, lá em que ele
mandou. Você foi inclusive o primeiro na imprensa brasileira a falar
é
da
verdade, eu tenho essa primazia aí. Enfim, porque estive lá, fui visitar o estádio. Que eles se orgulham de ser o estádio mais alto do mundo. Porque mesmo o Potosí, que a cidade tem uma altitude parecida, o estádio não fica na altitude em que fica o estádio do Always Ready. Que a gente já falou aqui, é um claro. Estádio que foi construído nos anos Evo Morales ali. El Alto é uma cidade ao lado de La Paz, só para explicar um pouquinho melhor. El Alto é uma cidade ao lado de La Paz, que cresceu muito... junto com o crescimento econômico que veio na década passada, né? E ali virou muito um bastião político do grupo do Evo Morales, do MAS. Dentro desse grupo, claro, sempre tem aquela coisa de um pouco do pão e circo. Foi construído um estádio relativamente moderno lá, só que não tinha time para jogar. O que um empresário de educação lá faz? Compra um time, já vinha cuidando desse time, o Israel, que é um time tradicional, mas que estava caindo para a segunda divisão, já tinha chegado a encerrar futebol profissional e tal, e reequipa esse time e aí leva, tendo um estádio novo para jogar, tendo a ajuda da prefeitura de El Alto, leva esse time para jogar em El Alto, embora ainda treine em La Paz. Tudo isso para dar uma característica desse time. Só que esse empresário de educação...
Fernando Costa.
Se torna o homem forte do futebol boliviano, porque ele faz um trabalho fantástico no Israel, com muito investimento, sobe o time campeão da segunda divisão e logo no primeiro ano já é campeão da primeira divisão na Bolívia e se classifica. Então a gente tá falando aí de um time que tem uma boa retaguarda atrás e joga 4 e 100, ou seja, 3 vezes nesse grupo dos 6 jogos, em 3 vezes o time que chegar lá vai sofrer.
É isso, o Always Ready, eu acho que você fez uma boa análise, até porque
Só vou te cortar, porque agora eu vou te passar a bola, porque quem foi fazer o treinamento de pré-temporada do Always Ready?
Fui fazer o treinamento, não em El Alto, porque eu não tenho nem fôlego pra caminhar em El Alto, foi em Atibaia, porque o Always Ready tava fazendo a pré-temporada aqui em Atibaia.
Você falou que era na montanha, o pessoal achou que você ia lá pra El Alto, agora
você foi pra Atibaia. Mas você sabia que Atibaia é, segundo a Unesco, a cidade que é comparável aos Alpes Suíços na qualidade do ar? De tão puro que é. Eu fiquei abismado quando eu tava indo para Atibaia para fazer a pauta, que você, inclusive, me escalou. Falei, deixa eu ir lá para fazer essa pauta. E aí eu fui ler sobre Atibaia. Ela tem a qualidade do ar comparável aos Alpes Suíços. Eu me senti praticamente...
Mas não chega a ser rarefeito como
não, mas não é como rarefeito como El Alto. Mas lá eu tive a oportunidade de conversar com o filho do Fernando Costa, que hoje dirige, que é o presidente do Always Ready, um garoto de 26 anos, mas que fala muito bem, super educado, que explicou e... deixou claro como a missão e como a cabeça, a mentalidade do Always Ready é completamente diferente dos gigantes do Bolívar, do Strongest, ou do Oriente Petroleiro, do Blooming. É um clube de empresa, um clube que é financiado pelo pai dele, mas que eles vieram fazer uma pré-temporada no Brasil e trouxeram a delegação completa, coisa que o Bolívar estava na mesma época fazendo também, jogou contra o Cruzeiro, contra o Galo lá em BH, sim, mas não tinha levado metade do pessoal que o Always Ready tinha...
Ou seja, investimento, dinheiro no projeto.
E ele sabia, e eles falavam que realmente eles sabem que eles tinham que vir aqui para usar isso como termômetro, para saber, porque eles precisavam saber jogar fora de casa, porque dentro de casa eles apostam muito nos 4.100, quase 4.200 de altitude. E aí na entrevista eu conversei com o Carlos Lamp, goleiro da seleção boliviana, goleiro do Always Ready, muito simpático, e ele disse, inclusive, que ele estava acostumado a jogar em La Paz e ele não imaginava que esses 500 metros de La Paz para El Alto fazia tanta diferença. E quando ele foi jogar em La Paz, em El Alto, ele falou que ele, como goleiro, hein, que não se movimenta não muito mais, mas ele que sentia a diferença. Então, se para eles já é difícil, inclusive os times bolivianos temem jogar. Não,
e é uma grande crise, se criou uma grande crise lá, porque os times, por exemplo, de Santa Cruz de la Sierra, de Cochabamba, já estavam acostumados a subir a La Paz. E acho que é importante esse depoimento do Lamp, porque a crise que se gerou na Bolívia foi um pouco em relação a isso. Pô, a gente já tem que aguentar La Paz, agora tem que aguentar em El Alto. E aí o ponto é, até então, embora se jogasse essa altura, não tinha um time com tanto investimento, um time tão forte, com dinheiro pra contratar jogador. Agora, mesmo pros times do altiplano ali, né, eles têm que jogar contra um time bom a 4.100, aí é complicado. Enfim, a gente tá se esticando um pouco no...
Mas é porque a história do Always é interessante.
Porque ela é interessante e ele vai ser, pra mim, o time que pode atrapalhar... O fiel da balança. O time que pode atrapalhar os planos de Internacional e Olímpia, que largam, obviamente, como favoritos nesse grupo.
Mas vai atrapalhar na posição, na classificação de Olímpia e Internacional, a posição que eles vão ocupar no grupo.
E eu diria que se o Olímpia... A gente apostou no Olímpia também na Libertadores no ano passado.
Quebramos a cara,
não sei se é burrice ou persistência, mas eu ainda acho que o Olímpia vai classificar de novo esse ano. Porque tem...
Tem um mais elenco, chance esse ano.
Tem um elenco, reforçou com Polenta, segue com Santa Cruz, Delis Gonçalves. Enfim, tem o time segue interessante. O ponto, pra mim aí, é que se o Olímpia vacila como vacilou na primeira fase do ano passado, o Azred pode...
Pode morder.
Pensando que ele vai fazer 7 pontos em casa, né? Vamos considerar que o Inter arranca um empate, o Olímpia arranca um empate lá, os outros vão sofrer lá. A lógica é que ele ganha ali pelo menos 2 jogos em casa. Ele vai pra fora de casa pra arrancar um empate, ganhar um jogo do Tati lá na Venezuela e aí falar, se vira aí Olímpia, se vira aí Internacional.
Então. Joga... O Olímpia, que como você bem disse, agora tá com o Orteman. O Orteman, ele assume o lugar do Pipo Gorosito, que foi surpreendente até a demissão do Pipo Gorosito, porque ele veio do Campeonato Paraguaio. Lembrando que o Cerro vinha acumulando títulos paraguaios na sequência, o Olímpia consegue quebrar a sequência de títulos do Cerro, e logo depois da conquista, eles rompem o contrato com o Pipo Gorosito. O Pipo Gorosito volta para a Argentina, uma coisa meio de comum acordo, parece que teve problemas com a diretoria, e aí eles efetivaram recentemente, o Orteman estava fazendo meio que o trabalho tampão
e agora virou
o treinador efetivado. Eu também acho muito difícil, eu não sei se eu apostaria tanto no Olímpia ou no Always Red, eu acho que vai ficar entre os dois, eu acho que o Inter passa.
Até pelo trabalho promissor, pelo que fez ano passado e pelo trabalho que tem.
E o Always Red, que tem o Júnior Viçosa jogando lá.
Verdade.
O Vander Carioca, ele foi... eu procurando para fazer aquela matéria do Globo Esporte sobre o time boliviano, o Vander Carioca, ele inclusive foi inventor de um lance que chamava a lambreta invertida, matéria assinada por Tino Marcos, que eu assisti na época.
Rapaz, vou buscar ele fez... isso aí.
É espetacular.
A descrição é boa, hein?
E eu conversei com o Vander, muito habilidoso, ele tá bem entusiasmado, mas ele tá com medo de viver na altitude. Ele diz que mora em La Paz, que ele só sobe pra lá pra treinar e pra jogar.
E sobe de teleférico, assim, não sei se é o caso dele, mas...
Tem um teleférico.
Os acessos mais fáceis a El Alto, os acessos mais populares a El Alto são pelos teleféricos.
Muito bem, então finalizamos o grupo B, grupo C. E aí a gente vai lembrar daquilo que você disse, ó, o grupo C tem Boca Juniors, Barcelona, Strongest... E aí, quem passar entre São Lourenço e Santos, tá tudo encaminhado para ser o Santos, concorda?
Para mim, aí já... Sim, futebol é muito difícil fazer isso, mas eu acho que o Santos já pode se considerar dentro desse grupo aí. E aí, de novo, são outra coisa das coincidências, né? O Santos que eliminou o Boca Juniors ano passado da Libertadores.
E o Barcelona que eliminou o Santos na 2018 ou 2017? Eu não, acho, 2017.
Jogando
acho.
Na Vila aqui.
Na
né?
Vila e depois elimina o Palmeiras, o Barcelona
sim,
também.
Sim, sim. Acho que 18, né? Vou até pesquisar aqui. Mas então acho que é importante a gente... E aí o que você falou, acho que o resumo desse grupo é... O Boca não encanta ninguém, mas é efetivo. Consegue resultado. Tem chegado, se a gente for olhar de novo, fazer o retrospecto das últimas Libertadores, sempre chegado às semifinais.
2017,
muito bem. Sempre chegado às semifinais. Então é muito difícil a gente achar que o Boca... E outra, olhando esse grupo, claro, Boca e Santos por tradição, pelo amor de Deus, não dá nem pra olhar pra Barcelona e Strongest. Mas eu acho que o Boca, por efetividade, vai estar... A gente pode considerar aí. O Santos, de verdade, me surpreende como o Santos consegue mudando e ser tão forte como tem sido nas competições sul-americanas, como tem sido na Libertadores. Né? Sendo bem específico, o Santos no ano passado já foi surpreendente pela ter chegado à final. É inegável.
Não.
E já começou muito bem essa
E pra
essa
você fase. Que sempre falou mal do Roland, né? Você que sempre veio aqui nessa mesa e dizia que você não confiava, que era um treinador que te deixava com a pulga atrás da orelha. Que trabalho tá fazendo o Ariel Roland?
Tá indo bem. Só que é o seguinte, eu vou assumir essa, eu vou deixar essa aqui, eu vou assimilar essa, porque o cara que criticava ele outro dia fez uma entrevista... Eu
genial,
não vou,
Roland, viu? O cara muito simpático.
Eu não vou botar pimenta nisso. É um cara realmente muito bom de papo, assim, e tem trabalhos legais na carreira e acho que também começando bem no Santos, acho que foi uma busca interessante da diretoria do Santos pela característica que o elenco tem, pela característica que o Roland tem com seus times. Eu acho que foi uma busca bem
acertada.
Bem acertada da diretoria. Enfim, eu acho que aí, óbvio, a gente olha muito para Boca e Santos, porque quando a gente vê o Strongest, para mim não me parece um time que vai dar trabalho, sim, exceto, de novo. Só que quando a gente está falando de El Alto, agora La Paz já aparece para mim... Nível do mar, já.
Parece que você tá jogando em Campinas.
Mas, óbvio, vai trazer essa dificuldade de sempre. Eu acho que ali, nesse grupo aí, eu não acredito em zebras aí. Eu acredito muito em Boca e Santos. Pensando que o Santos tem sido muito... tem ido muito bem, tem entendido muito bem como jogar Libertadores. Embora a gente olhe o elenco, o grupo, o elenco, fala assim, será que esse Santos é pra tudo isso? Mas eu acho que ele tem entendido como jogar. Porque ele não tem ganhado a esmo, ele tem ganhado com
autoridade, merecendo. Foi assim contra o Boca, eu também concordo 100% com você nesse grupo, eu acho que é Boca Juniors e Santos, e claro, faço minha meia-culpa aqui, eu que sempre achava que o Ariel Holland não era lá tudo isso. Eu ainda tenho cá minhas dúvidas com o Ariel Holland, mas realmente, o que eu não posso vir aqui e negar é que ele já tem uma química perfeita com os garotos do Santos, e isso é fundamental. E pro santista é fundamental que o técnico que vem entenda que o Santos funciona com a base e com os garotos, e ele entende isso. Então, isso dá um mérito que ele tem de saber a característica do time, como vai bem, apostar nos garotos.
Não trombar com aquilo que é o DNA do time.
Não trombar.
É uma palavra gasta, mas enfim, que é a essência desse time.
Claro, que é a idiosincrasia do time, que é o que ele pertence e que é o Santos. O Santos é isso e ele funciona muito bem dessa forma. Então, me surpreende, eu acho que vai dar Boca e Santos, e aí o Boca tem que fazer o parênteses, porque todo mundo, mas o Boca jogou, claro, o Boca é muito criticado pela forma como joga, o Boca é muito criticado inclusive pela forma como foi eliminado pelo Santos na semifinal da Libertadores passada, mas o Boca do Miguel Ángel Russo é isso, e o Riquelme aposta nisso, e foi o campeão dos últimos dois torneios argentinos dessa forma,
pragmático.
É pragmático, joga pra isso, e não existe só uma maneira.
E assim, ainda assim, com jogadores que podem fazer a diferença ali, né, o time segue tendo bons nomes. Claro, a expectativa, quando você olha esses nomes, é de um futebol melhor. Você tem Toto Salvio, bom, Carlitos voltando a jogar.
E tem um problema também pro Boca, que é a régua. Porque
claro,
aí
claro.
Você tem o River Plate do outro lado, que tá aqui há anos é o melhor time do continente, claro. Mesmo sem bater campeão, mas a gente...
É o time que encanta.
É o time que encanta, que joga bem, que cria 300 oportunidades de gol num jogo, e aí a régua do Boca é muito alta.
É um time que é bicampeão nacional, esteve nas semifinais nos últimos 3 anos... Parece que é um time que, pô, não tá servindo pra nada.
Tá em crise toda hora, e não tá em crise, né? O Boca é...
E aí tem o Mundo Boca também, que ajuda, né?
Console.
A demissão do Pergolini agora. O Mundo Boca consegue, ele tem essa coisa que funciona muito pra cima.
Autoflagelação também.
Exato. Funciona pra cima, funciona pra levar o Boca, na hora que engrena, meu Deus do céu, segura.
Isso.
Como essa briga interna, né? Enfim, explicando um pouco melhor, o primeiro vice-presidente... Mário Pergolini pede demissão, né? Ele pede, renuncia. Isso gera uma crise, isso já fruto de uma crise interna, por sentir que não tinha independência, por sentir cortado lá dentro. E isso gera, no meio do nada, começa uma crise de novo. E aí, o Boca tendo que falar sobre saída de dirigente, o Riquelme passa a ser o primeiro vice-presidente. Tudo fica muito mais complicado, né?
O Riquelme, que antes ele só acumulava função futebolística, e aí a briga do Pergolini, que é um homem, é um jornalista, é um homem
de
TV, a briga do Pergolini era porque o Boca ia lançar uma conta oficial no Twitter, nas redes sociais, que era do prédio Ezeiza, que era o prédio que é dedicado exclusivamente ao futebol, e o Pergolini achava que ele tinha que administrar a conta.
Já que ele é um cara de comunicação, dessa área.
E o Riquelme ficou sentido, falou, não, mas tudo bem, você manda de comunicação, mas esse canal vai falar sobre o futebol, e aí o futebol é o nosso métier. E aí deu esse racha todo, enfim. É o Mundo Boca, como eu acho que é essa bola de neve perfeita que você caracterizou.
Quando é pro bem, vem rasgando. Quando é pro mal, também é
eles
muito forte.
Se consomem e se incentivam de uma forma muito grande, muito rápida. Vamos pro grupo D, Capo, porque aí no grupo D tem um rival, né? River Plate da Argentina, Independiente Santa Fé, Fluminense e quem passar de Bolívar e Júnior Barranquilla. E aí, impressões?
Esse eu acho que é o grupo em que o brasileiro ficou mais apertado. Não gostei desse grupo pro Fluminense. Primeiro, porque tem o River, tá? Ponto.
Uma vaga já tá garantida.
Uma vaga tá garantida. Porque... E aí não estamos falando de história, estamos falando de atualidade, né? Estamos falando de atualidade. Esse time do River... de novo, e agora reforçado, ao contrário de outros anos em que o Gallardo tinha que reconstruir, olhando pra cá, olhando pra lá, é uma vez em que ele consegue reforçar o time com peças que ele indicou.
Isso.
Com o olhar dele. Então a gente pode esperar de novo um River muito forte, brigando de novo. Perfeito, o cara que tá me ouvindo tá falando, ah, mas saiu o Nacho, tá, perdeu uma peça importante. Mas ele consegue trazer 4-5 reforços.
Não, o Palavecino que trouxe que pro lugar já encaixou.
Já encaixou, exato.
Pouquíssimo tempo de clube já encaixou, já é o substituto perfeito.
E dessa vez, então eu acho que dessa vez o River tem um olhar um pouco mais, um pouco ganancioso. Ele não quis, a gente se vira aqui. Não, eu vou reforçar e vou buscar de novo. E vou buscar o domínio, vou manter esse domínio. E óbvio, a própria manutenção do Gallardo já é o que indica esse caminho. Então, olhando o time brasileiro, pra mim o Fluminense foi o que se complicou mais. Porque além de ter essa vaga já garantida, você não tem um time morto. Você não tem aquele time que, esse aqui eu vou fazer 6 pontos em cima dele e aí vou arrancar um empate fora de casa com os outros. Porque você tem tanto o Santa Fé quanto quem vier de Bolívar e Júnior. O Bolívar a gente vai, de novo, vai sempre cair em La Paz, altitude e tal. Mas me parece muito mais estruturado até que o The Strongest, que a gente tava falando no grupo C. O Bolívar, eu acho... que se vier classificar, ele traz mais dificuldades que o Strongest, minha visão.
Gera muita expectativa por conta do Citigroup por trás, além de estar do Citigroup por trás.
Ele já vinha melhor organizado, já né? Vinha. Nos últimos anos ele já vem melhor organizado que o Strongest, e com um time melhor, na minha opinião. E aí tem essa expectativa de ter o... Né, ele faz parte agora do grupo, do mesmo grupo do Manchester City, do New York City, Montevideo City Torque. Enfim, ou o próprio Barranquilla, que todo ano ele atrapalha alguém, o Barranquilla. Você fala assim, vai ganhar, exato, vai chegar. Não vai chegar. Mas todo ano ele faz um jogo, ele vem complicado, e pra mim não vai ser diferente nesse ano. Então, quem vier desse G3, que ainda tá um pouco indefinido, vai fazer com que o grupo não tenha aquele time morto. E isso é complicado na Libertadores. Faz com que você não tenha um jogo que você possa patinar, você perde a sua possibilidade de...
Num jogo bobo, você pode perder ponto, exato, que é fundamental depois.
De escorregar. E aí, basta a gente olhar no passado. O São Paulo, quando perde pro Binacional lá, ele perde a possibilidade de escorregar. E daí o River vai classificar, não tem conversa. River, claro, não vai te perdoar, ele vai classificar.
Porque ele vai ganhar do Binacional.
E aí obriga o time, por exemplo, que escorrega, até que o São Paulo não poderia escorregar contra a LDU lá no Equador, por exemplo.
E nem contra o próprio River.
E aí, isso sem desconsiderar o River ainda. Então, eu acho, nesse ponto, ficou complicado, um pouco mais complicado pro Fluminense. Esse é um grupo complicado de arriscar os dois classificados, por isso que eu vou jogar pra você, que vai falar quem são os dois classificados.
Eu aposto que o River Plate fica com uma vaga, pra mim isso é discutível. O River Plate que fez todos os gostos do Gallardo pra mantê-lo, exato, renovou o campo do Monumental, abriu o cofre e foi atrás de 7 reforços.
Foram 7, né?
7 reforços que o...
E não só, porque muitas vezes vinha, às vezes, aquele olhar clínico de trazer um cara que não tá... Que não estourou ainda. Dessa vez, não. Acho que esse olhar... isso que me pareceu ganancioso da parte do River, no sentido bom. Ele foi buscar caras que entrem pra encaixar. Como você falou do Palavecino, que já encaixou. Foi buscar Maidana.
O Vigo pra lateral direita, exato, pro lugar do Montiel. Já imaginando que o Montiel pode sair no meio do ano. Que o próprio Santos Borré também vai sair no meio do ano. Que é muito pouco provável que ele permaneça no River Plate. Então, eu acho que o River fez todos os gostos do Gallardo pra segurar o Gallardo, inclusive na janela do meio do ano, que ele também teme perder no meio de uma Libertadores. Que é o grande susto. Então, eu acho que existe um acordo entre cavaleiros, no fio do bigode, entre River Plate e Gallardo, assim como também o Montiel, que não quis sair antes de assinar um pré-contrato com o River.
Isso é uma outra coisa interessante de como esse grupo... E aí o Santos Borré, a gente precisa entender melhor ainda qual que passa ali. Mas como todos esses jogadores, a ligação deles com o River, com esse grupo, com tudo que aconteceu no River nos últimos anos...
Uma dívida moral, né?
Me dá essa sensação de que todos eles, quando tem possibilidade de sair, não saem... Não querem sair de graça, enfim, não saem...
Não facilitam para o grupo, para o comprador.
Quem quer vir buscar.
Eles querem dar uma retribuição para o River Plate.
Exatamente.
Eu acho isso fundamental também.
Fala com o River ali. Não fala...
Não, eu tenho um contrato. Mas você acabou assinar um contrato, mas você... Não, mas tudo bem, agora eu tenho contrato, tem que acertar alguma multa rescisória, o River tem que receber alguma coisa.
Acho interessante isso e acho que mostra pertencimento desses jogadores, desse grupo, como tudo se encaixa e explica muito do sucesso. Né?
Não, eu sou incapaz de dizer quem passa na segunda vaga ou na primeira, quem vai ser o outro classificado, porque são... eu acho que se equiparam muito em forças, tanto o Santa Fé, Fluminense e quem vier também, Bolívar ou Júnior, eu acho que são equipes que você coloca numa balança, a balança equilibra. Ela não pende para lugar nenhum.
Não pende para nenhum lado.
Vai depender muito da noite, dos astros, da lua, da maré, para saber quem é que passa aí. Grupo E, capô! E esse eu acho que é um grupo que tem pegadinha, viu? Grupo E é o grupo São Paulo, Racing, Sporting Cristal, Rentistas. Eu quero que você me dê suas impressões.
Primeiro, agora retomando ali o que a gente falou no começo, né? Qual a relação entre São Paulo e Rentistas? O São Paulo...
Qual é a relação?
São Paulo só é cabeça de chave deste grupo, porque o Rentistas, heroicamente, derrota o Liverpool de Montevideo. É,
na semifinal do Uruguai.
Na semifinal do Uruguai, né? Vamos lá, o Rentistas ganhou o campeonato, o primeiro campeonato uruguaio, né? Ganhou o campeonato do primeiro semestre, assim.
Com apertura,
com apertura,
né?
E isso já classifica ele pra semifinal do Uruguai. E aí ele vai lá e enfrenta o Liverpool, que é o campeão do
clausura.
Quem ganhasse dessa final enfrentaria o Nacional, né? O tradicional Nacional, na decisão do campeonato uruguaio, já que o Nacional tinha sido o time que somou mais pontos nos dois campeonatos. Perfeito. O que aconteceu? O Rentistas ganhou a apertura e no clausura foi péssimo. Vinha numa fase muito ruim. E quando vai pra semifinal contra o campeão, o time que na semana passada, três dias antes tinha sido campeão do torneio clausura, vai lá e elimina o Liverpool. Porque se o Liverpool classifica...
Nos pênaltis.
Elimina nos pênaltis, heroicamente. Porque se o Liverpool classifica, essa vaga de cabeça de chave do São Paulo iria pro Peñarol.
Pelo ranking da Conmebol.
Pelo ranking da Conmebol. Então, enfim, essa é a relação. Por isso que o Rentista, de alguma maneira, bota o São Paulo... De alguma maneira, não. Os Rentistas botam o São Paulo como cabeça de chave do grupo. E aí agora eles vão se encontrar. Dito isso, eu acho que o São Paulo não vai ter nenhum agradecimento ao Rentistas, porque o Rentistas, isso vai influenciar também no Grupo F. O Rentistas, pra mim, é um trabalho muito, muito, muito legal de um cara que a gente admira, que é o Capucci, o Alejandro Capucci, que é o treinador do Rentistas, que faz esse time de nenhuma expressão anterior no Uruguai, de pouquíssima expressão anterior no Uruguai, ser campeão, disputar uma final de campeonato uruguaio, classificar para uma Libertadores, e ele sai agora, anunciado, ele já havia anunciado que ia sair do time e hoje é anunciado como treinador do Nacional. Então, enfim, eu acho que o grande construtor deste bom trabalho do Rentistas deixa o time. Pra mim, enfraquece muito o trabalho que eles fizeram, né? O Rentistas que vem pela frente.
Então, perfeito.
Então, isso pra mim, de uma certa forma, já meio que descarta o Rentistas como classificado nesse grupo.
E o Rentistas que teve, ele já sofreu um desmanche depois que ele ganhou a apertura.
Ele vai muito mal
no clausura. Ele já tem um desmanche tremendo. Jogadores que vão pro Colo-Colo. Se não me engano, ele perdeu 5 jogadores do time titular que saíram, que foram pro Colo-Colo. Teve um outro time chileno.
Que é natural de um time menor, um time com pouco dinheiro.
Que foi pro Olímpia, jogador que foi pro Olímpia. Então, porque, na verdade, é a proposta do Rentistas. É uma SAD, uma sociedade anônima. Então, revelou um bom jogador aqui. Vão fazer negócio, vão vender, foi embora. É claro, o Capucci não conseguiu reinventar o time, porque também é muito difícil, é um processo longo. Então o Rentistas é totalmente carta fora do baralho nesse grupo.
Mas eu te pergunto, onde está a pegadinha nesse grupo?
Eu acho que a pegadinha está no Sporting Cristal.
Muito interessante.
Porque o Sporting Cristal, ele é um ponto fora da curva do futebol peruano. O Sporting Cristal, a gente pode... O futebol peruano está fundado em crises institucionais e escândalos de corrupção financeiro, artimanhas em jogos que foram arranjados, loteria esportiva. É uma tremenda de uma tramóia lá. Só que o Sporting Cristal, ele faz...
Ótima definição, uma tremenda numa tramóia.
Mas o Sporting Cristal, é um ponto fora da curva, porque ele é um time muito bem estruturado, organizado, com as contas em dia, treinado pelo Roberto Mosquera, que é um técnico histórico do futebol peruano. Foi campeão peruano, mas sem sombra de dúvida, sem dar margem para o Universitário. Então o Sporting Cristal, eu acho que ele merece mais crédito do que estão dando a ele neste momento.
Porque quando a gente olha a tradição, a gente vai olhar e falar assim, o Racing pode ser o assustador desse grupo, quando a gente olha a perspectiva do São Paulo. E eu concordo, eu acho que aí é a tua pegadinha, né? É aí que o Sporting Cristal pode complicar.
É claro, o Racing tá também num processo total de reformulação. Porque depois da saída do BKCS, trouxe o Juan Antonio Pizzi, campeão da Copa América com o Chile. O Pizzi, ele tá tentando se encontrar ainda, só que ele sofre com... Primeiro com surto de Covid, ele perdeu o Mena, aquele Mena, o lateral esquerdo, jogou aqui. Que é o... É titular absoluto do time dele. Depois ele perdeu o Chelo Dias com uma lesão séria, ele sofreu uma cirurgia. Só que o Chelo Dias, eles não se dão muito bem, né? Isso já não se davam lá na seleção chilena.
O Chelo é um cara também complicado também, né?
É um cara complicado,
mas muita bola.
Muita bola. Torcedor fanático da Universidade de Chile, tem inclusive uma tatuagem da U no peito. Só que eu acho que a essa altura do campeonato, o Pizzi já sabe que o time passa muito pelo Chelo Dias. E aí... Ele tá tentando se reencontrar. Ele tomou na final da Supercopa Argentina de 5-0 com o River Plate.
Esse que eu acho que é o ponto. Quando o Pizzi começa a tentar, tal, ele tem um terremoto, que é uma derrota muito forte, uma
acachapante. E depois de 3 semanas, ele encontra o River Plate pelo Campeonato Argentino no Monumental. E ele vai com uma proposta de jogo claramente ultra-defensiva.
Era de furar a bola. A proposta era, furar a bola. Acaba o jogo aqui que eu não quero jogar com esses caras.
E conseguiu o que ele queria. Fez um 0-0, saiu do Monumental com um ponto. A imprensa argentina criticando porque o Racing abriu mão do jogo. Matando, mas não importa. Ele fez o jogo, né?
Mas ficou muito claro. O tamanho da... Assim, aquela coisa que quem apanha não esquece, né? Ele tomou uma porrada tão grande na Supercopa. Que o jogo realmente da Liga Argentina foi um negócio assim, ele jogou realmente com 5 atrás, O 3, linha... quase 4 ali no meu campo e joga uma bola pra frente ali pra ver o que vai dar, né?
E na verdade, e ele fala, né, na coletiva de imprensa depois do jogo, ele fala assim, nós tínhamos um histórico trágico com essa equipe recentemente, ele se referindo ao 5x0 do River.
Você vai jogar lá, por exemplo, depois de um 5x0, você toma o primeiro gol, o que, que você fala pro teu time? Com a cabeça do seu time, né? Você toma
um gol no começo do jogo. É o medo de vir mais 4. Claro. E aí ele fechou. Então eu acho que assim, o Racing é uma incógnita, total. Não dá pra saber como que esse time vai chegar até os jogos da Libertadores. E atualmente...
Tá no meio de tabela no Campeonato Argentino.
Tá no meio de tabela.
É o sexto de um grupo com 13. Enfim, tá bem no meio, né?
Tem um super... Agora tem um clássico esse fim de semana com o Independiente. Agora, né? Vai receber o Independiente lá no Cilindro. Então o Racing é uma incógnita. Mas é bem provável que se o São Paulo tropeçar ali fora de casa... Tropeçar, que eu digo, é perder mesmo. Sim. Contra a Racing ou Sporting Cristal. E dependendo do... Não sei
essa
se...
Essa briga fica entre esses três times.
Fica entre esses três times.
A gente acaba sempre classificando os brasileiros, porque a gente é a realidade mais próxima à nossa, a gente acaba se animando. Eu acho que o São Paulo passa nesse grupo, e eu concordo contigo, a pegadinha, a disputa vai estar ali entre o que vai ser esse Racing, na sua melhor versão, vai classificar em cima do Sporting Cristal. Esse Racing, se não andar, se ficar nessa meia boca, nesse meio termo que o Pizzi ainda não conseguiu encontrar com o time, o Sporting Cristal pode dar o batacaço e classificar nesse grupo.
Concordo, avança São Paulo e mais um. E aí... Eu acho que até o Sporting Cristal hoje tem mais time para avançar que o Racing. Não sei o que vai acontecer mais para frente. Grupo F. E aí esse é o grupo que eu acho mais equilibrado de toda a Libertadores, mas como não tem nenhum time brasileiro, a imprensa não vai repercutir.
Não, eu vi você falando isso agora há pouco no Seleção Sport TV e para mim você matou a pau. É isso, esse grupo aqui, se a gente fosse olhar, o grupo da morte, esse é o grupo da morte. Porque ele tem um bicho papão? Não tem. A cabeça de chave dele é o Nacional do Uruguai, atual campeão uruguaio, mas que também nada assustador. Tanto que tá trocando de treinador, o time vai pro terceiro treinador em 2 semanas. Mas quando você. Eu digo pela linha, você traça uma régua ali e tá todo mundo muito próximo.
Não tem nenhum bicho papão e nenhum que jogue menos. A gente, só pra passar que a gente não passou, ó. Nacional do Uruguai, verdade. Universidade Católica, Argentino Juniors. E quem entrar de Libertar e Atlético Nacional.
E aí, de novo, a bolinha do quarto pote é que complica a vida também, né? Porque você já vem ali com 3 mais ou menos relativamente equilibrados e ainda bota um quarto que pode ser se bobear a força do grupo.
Pode ser a força do grupo. Claro, se entra um Atlético Nacional treinado pelo Alexandre Guimarães, o brasileiro de...
Costarricense.
De brasileiro naturalizado costarricense, mas de longa trajetória no futebol colombiano,
sim,
né?
Sim.
Eu acho que, de repente, se entra o Atlético Nacional, acho que pode ser até o favorito do grupo, mas se entrar o Libertar, aí fica mais pareio ainda o grupo, fica tudo igual.
Quando a gente olha esse Nacional, por exemplo, explicando um pouco melhor a situação dos times, o Nacional foi o campeão uruguaio, acaba de derrotar o Rentistas, como a gente bem explicou na final do uruguaio, mas ganha, e, por exemplo, treinado pelo Martim Ligueira, vivendo uma situação interina. O Martim Ligueira é treinador da base, né, treinador do sub-20 do Nacional, assume para disputar só a final.
No lugar do Jorge Giordano.
Jorge Giordano que cai, porque o time vai mal, o time tropeça nas rodadas finais do Clausura, o Liverpool é campeão do Clausura, e isso leva o Nacional a entrar nessa final meio que numa crise, né? Enfim, com o treinador
interino. Com a obrigação de ganhar.
E com a obrigação de ganhar, porque ia enfrentar esse de Rentistas que a gente bem explicou, é um time, uma surpresa, assim, só de estar na final lá, já tava acendendo vela e fazendo festa. Então, esse é o Nacional que chega.
E o curioso é que o Nacional é campeão uruguaio sem ter vencido nenhum dos dois
turnos. Nenhum dos dois turnos.
Não venceu nem uma apertura, nem uma clausura, mas
é o campeão. É a soma de pontos nas duas e aí que classifica ele.
E a Universidade Católica que se pro lugar do Roland colocou o uruguaio Gustavo Pochet, que também está começando bem até que o trabalho lá, continua, manteve um bom time com o Punte, com o Aued, com o Zampedri, jogadores conhecidos, com o Fuensalida.
Agora, a gente é escaldado em relação à Católica na hora que ela sai de casa, na hora que ela sai do ambiente local,
exatamente.
Né? Do ambiente doméstico.
Eu não sei se dava apostar nessa Católica, ou aposta no Argentino Júnior do Gabriel Milito, que está fazendo um baita trabalho.
E aí de novo, exato, porque se a gente olhar realmente pelo que fez nos últimos anos, a Católica vai ter uma vantagem em relação ao Argentino Júnior, mas eu não, quando ela sai, sempre que ela tem que sair pra disputar esse torneio sul-americano, ela não tem mostrado a mesma consistência. E aí, realmente, o crescimento do trabalho com o Milito faz com que o Argentino Júnior também possa entrar nessa lista aí. Talvez se a gente olhasse um pouquinho pra trás, eu acho que não... Eu descartaria o Argentino Júnior. Hoje, eu vejo ele entrando nesse grupo aí como brigando.
Você arrisca aos dois nesse grupo?
Vou arriscar como Libertar o Atlético Nacional.
Ou seja, quem vier vai passar.
Quem vier vai passar. Me parece, assim, pelo trabalho dos dois. É até difícil falar assim, ah, qualquer um dos dois, né?
Uhum.
Parece que você tá jogando pra cima, mas eu acho que quem passar aí já vem com essa vantagem, né? Já vem com essa coisa de ter vindo da Libertadores e passado por fases difíceis, né?
Porque Libertad e Atlético Nacional, assim como o Grêmio Independiente del Valle, é tranquilamente um confronto de oitava de final de Libertadores.
Poderia ser, perfeito. É ótima definição. E essa segunda vaga, sinceramente, o Nacional não me anima. Sim. Olha, vem aí Milito pro Batacaz, pronto.
Vai colocar o Argentino Júnior.
Vem Milito pro...
Argentino Júnior, campeão da Libertadores.
El bicho.
Eu também, gato escaldado, vou tirar a Católica do rolo. Vou colocar o Nacional, porque eu tenho...
É só pra gente ter uma rivalidade.
Eu gosto do bolso, eu não sei. Aí já é até mais com simpatia ao bolso. E aí eu acho que quem vier de... Se vier o Atlético Nacional passa. Se vier o Libertad não passa, não. Aí eu acho que vai o Milito.
Mas ó, a gente tá falando de tradição, por exemplo. É um grupo com três campeões, né? Pode ser um grupo com três campeões de Libertadores, né? Você vê como é o equilíbrio. Você falou do título do Argentino Júnior, é verdade. E fora a Católica, que tem uma decisão além de tudo. Então é um grupo, realmente, pra mim, o grupo mais equilibrado e o grupo em que...
Esse é o grupo da morte, pra mim.
Esse é o grupo da morte, é o grupo em que, todo mundo é muito, muito parelho e qualquer um pode sofrer ali.
Grupo G. Grupo do Flamengo. Flamengo, LDU, Vélez Sárcio, União La Calera. Tá difícil, mas é transitável, né?
Eu acho que pela qualidade do Flamengo, a gente fosse um time um pouco mais fraco que o Flamengo, eu acho que podia complicar um pouco. Pela qualidade do Flamengo, o Flamengo sobressai nesse grupo. Mas, claro que LDU e Vélez dificultam um pouco mais a coisa. Eu já cravaria aí a LDU como a segunda classificada desse grupo. Acho que o Vélez ainda busca entender o que, que ele é hoje, né? O que é esse Vélez hoje?
O Vélez, ele tá se reencontrando, mas com o Pellegrino ele sofre em algumas partidas que seriam teoricamente fáceis e ele acaba sofrendo demais para conseguir um empate ou uma vitória. Eu não acho que o Vélez seja um bicho papão. Ele pode complicar as coisas pro Flamengo, mas vem de uma recente eliminação também na Copa Argentina, perdeu nos pênaltis. Eu não sei se eu apostaria tanto nesse Vélez, não, viu? Eu acho que vai de Flamengo, LDU, até que com uma certa folga, mas tem que abrir o olho. União La Calera, carta fora do baralho, porque...
Ah, tem União La Calera.
Ela foi...
A gente esquece, né?
Então, que tem isso, né? A gente já olha pros grupos tentando... Sempre tem um que já tá eliminado, né? Que a gente já olha por eliminado.
Eu tava brincando, porque a gente realmente nem entra nesse debate, né? Não faz muito sentido. Eu acho que eles vão passar esse episódio pros jogadores do União La Calera pra motivar e tal. Mas é com todo respeito a vocês.
Não tem,
mas
né?
Mas não existe a menor possibilidade, assim. Não vejo... Seria algo realmente surpreendente. A Libertadores nos permite isso, mas seria surpreendente demais que venha a classificar.
Então fechamos em Flamengo e LDU?
Fechamos em Flamengo e LDU, porque eu acho que a LDU tem time,
quase estrutura. Eliminou o Santos na temporada passada, pelo jogo que fez na Vila, né?
E é isso, e tem cara, ela vai jogar e não te... E assim, óbvio, tem de novo a vantagem de jogar em Quito e tal, mas ela também joga fora, ela joga bola. É um time que joga bola, esse que pra mim é o ponto.
Grupo H, o último grupo da Libertadores, com Cerro Porteño, Atlético Mineiro, América de Cali, Deportivo La Guaira.
Esse aí eu diria a torcida do Galo pode botar as manhinhas de fora aí.
Tranquilo.
Pode botar as manhinhas de fora. Foi talvez para os brasileiros, será que você...
Eu acho que esse grupo e o do Inter.
São
os dois,
para
os brasileiros, são os grupos mais confortáveis.
Talvez tenha sido o grupo mais animador para os times brasileiros e, claro, com todo o investimento que o Atlético fez, não se espera outra coisa que não a liderança nesse grupo. E eu acho que o grupo veio a calhar para estabelecer esse favoritismo ainda mais, né?
Cerro Porteño, que tem traumas históricos de Libertadores, não avança nem... O máximo que chegou foi numa semifinal.
E aí pior que isso, é ver o Olímpia, né? O tradicional rival, às vezes...
Seu
né,
rei de copas.
Chegando, rei de copas, e mesmo com times mais fracos e avançando.
Eu gosto, eu sou bem sincero, eu tenho muita expectativa no trabalho do América de Cali, do Juan Cruz Real, bicampeão colombiano.
Isso.
E sabe por quê, Capo? Porque quando o futebol voltou na temporada passada e o América de Cali veio fazer um jogo contra o Inter no Beira-Rio e depois até recebe o Inter lá depois na volta em Cali, fez dois jogos espetaculares. Não vence aqui no Beira-Rio, mas a gente ficou surpreso porque o América de Cali tinha 3 dias de trabalho,
e
dois dias de trabalho.
E vindo de uma outra situação e vem aqui e mostra personalidade, vem aqui E vai,
endureceu.
Vai pra casa e joga bem. É, eu acho que ali, se a gente olhar, é, de novo, o Deportivo La Guaira, respeitosamente a todo elenco, obrigado pela sua participação.
Não, vai ser legal ter vocês por aqui, por BH, visitando BH.
É, vamos poder conhecer, né? Embora a gente tenha que evitar aí grandes deslocamentos, por favor. Mas é, eu acho que aí, nessa briga entre América e Cerro, o América vai levar.
Eu também acho. Eu acho que dá Atlético Mineiro nadando de braçada com Folga e América de Cali. Atlético e América, então. Fechamos nesses, no grupo
fechamos.
H?
Fechamos. Dessa vez a gente concordou, né?
Capô, vamos passar rapidamente pelos grupos da Sul-Americana. Cadê? Deixa eu achar aqui. Peraí.
Aqui, ó. Tá na mão.
Então vai você, Petiço.
Vamos lá. O grupo A... Rosário Central, Huachipato do Cedouture do Paraguai, né, o Huachipato do Chile, o Rosário Central da Argentina, e aí o perdedor de São Lourenço e Santos. Olha aí, a gente já pode ter, na minha opinião, o Santos já classificou, já falei ali um pouco atrás, a gente já pode, no mesmo grupo, já ter São Lourenço e Rosário Central.
Interessantíssimo.
Para uma sul-americana, já não é legal, né?
Se o Dabove acabar com a birrinha que ele tem com os irmãos Romero, porque tudo bem, pode ser uma bomba relógio os dois, mas não dá para deixar o Oscar fora do time.
Isso aí vale um episódio inteiro de debate, hein? Porque o que eles já fizeram lá também, alguém vai ter que tomar uma atitude. O problema é que quando você toma uma atitude e afasta eles, o time cai, né? O time sofre.
Então, aí eu acho que... E o Rosário Central também não é nada que anime,
não,
né?
Não, não. É, realmente, nesse ponto aí, obviamente, quem vem da Libertadores já vem com força. Pra mim, o São Lourenço já entra muito forte nesse grupo aí. No grupo B, Independiente da Argentina, Bahia, Guabirá da Bolívia e Uruguai 1. O Bahia cair nesse grupo do Independente, você acha que é um complicador? Você acha que isso...
Acho que esse grupo é bem complicado pro Bahia, viu? Porque o Guabirá é um time que não deve oferecer muita resistência, mas é o Independente, Guabirá, Bahia e Uruguai 1. Uruguai 1 é quem passar de Montevideo City Torque e Fênix. E aí eu acho que pode estar um problema porque...
No City. Perfeito.
Porque o City... O Fênix é quase que uma casa de repouso. Tava até falando. Na casa de repouso, o jogador vai para se aposentar e passa antes pelo Fênix e depois se aposenta.
Acreditando no renascimento que o nome dá,
exatamente.
Mas não tem acontecido.
É treinado pelo Carrasco, que é um técnico simpaticíssimo, de boas histórias.
E que vai e joga tudo, né?
Joga tudo.
Joga para jogar,
mas
pra frente.
O City Torque, ele tá no começo desse processo de mudança agora pro grupo City e ele já conseguiu encaixar uma Sul-Americana e quase belisca uma vaga de Libertadores.
Eu acho que é o time que melhor encaixa dentro dessa filosofia de você vir para América do Sul e revelar. Acho que o Grupo City foi certeiro nesse ponto aí de escolher um time que ele consegue botar a sua estrutura, seu pensamento, né, dentro desse time. Eu acho que esse vai ser um projeto interessante de a gente acompanhar desde sempre aqui na América do Sul.
E tem o Arismendi também, histórico jogador, passou pelo Peñarol, que joga no Montevideo City Torque. E dá uma diferença. Eu acho que é um grupo bem difícil pro
não
Bahia.
Não ficou legal, não ficou legal.
E vou explicar por quê. Porque na Sul-Americana só passa o campeão
só
do
passa
grupo.
Só passa o campeão.
Então, por exemplo, aí o Bahia vai
tem que matar o Independente ali, esse Uruguai 1.
E o Uruguai 1. O Guabirá, o time boliviano, eu acho que já é meio que favas contadas. Agora, para ser campeão desse grupo, o Bahia vai precisar jogar, porque o Independente, apesar da crise financeira institucional que está vivendo, os jogadores estão correspondendo dentro de campo, que até me surpreende.
Sim, sim. Vamos lá para o grupo C, que tem o Jorge Wilstermann da Bolívia, time de Cochabamba, né? O Arsenal de Sarandí da Argentina, o Ceará e o E3, que vem da Libertadores, aí que é o perdedor do duelo entre o Bolívar e o Junior Barranquilla. De novo, quem vem da Libertadores vem com força, né? Você tem essa vantagem, são times que já tiveram campanhas melhores no ano passado, então já tem um pouco... Mas eu acho que o Ceará aí pode se animar um pouquinho mais.
Mas é bem pareio, hein? Eu acho que...
Mas eu digo até pelo que o Ceará pelo que o Ceará vem fazendo. Talvez seja mais animador pelo que o Ceará vem fazendo.
Sim, sim. Mas eu acho que são confrontos bem honestos, assim. Bem francos. Bem sinceros entre eles.
Mas vamos fazer
assim.
Bom, é verdade. Eu tô falando aqui, por exemplo, comparando com o B que a gente estava falando, o time da Bolívia é mais forte que o time da Bolívia que está no grupo B. O time da Argentina é pior que o time da Argentina que está no grupo B. Ceará anda numa fase melhor que o Bahia e o Júnior talvez melhor que o Uruguai 1. É mais complicado. O que talvez dê mais esperança seja o Ceará.
Sempre pensando, porque aqui eu tô. Na Copa Sul-Americana eu sempre tô pautando que só vai passar um.
Você tem que dominar.
Então é muito difícil, você tem que ser o melhor indiscutível do grupo. Concordo. Como, por exemplo, no grupo A, você também não tem o melhor indiscutível do grupo, nem no grupo B, talvez pra mim, é o Independiente hoje.
Tá.
No grupo C, pra mim não tem nenhum que seja o melhor indiscutível.
Talvez quem venha da Libertadores largue um pouquinho na frente ali, mas não é claro isso.
Exatamente.
O que vai acontecer no grupo D, que é o seguinte, que é o Atlético Paranaense, o Melgar do Peru, Alcas do Equador e o Metropolitanos da Venezuela. Esse aí, o Atlético Paranaense...
Nada também de braçada.
Nada de braçada.
Assim como o Atlético, o Xará na Libertadores no grupo dele.
É verdade, os Atléticos saindo com vantagem aí nesse sorteio, porque o Paranaense foi bem favorecido nesse grupo aí. E aí vamos pro grupo E, que tem o Corinthians, o Sport Huancayo do Peru, River Plate do Paraguai e o Uruguai 2.
E aí pode ter uma pegadinha. Porque se... Tá tudo bem, o Peñarol tá numa crise tremenda.
Ah, sim.
Mas o Peñarol tá se reformulando.
Não é legal, né? Não é legal ter... Você não precisa ter o Peñarol no seu grupo.
Não precisa ter o Peñarol. Exatamente.
Você tá na Sul-Americana achando que vai ter um pouco mais de tranquilidade ali. Você não precisa ter
pode,
o Peñarol.
A coisa pode engrossar o caldo mais lá pra frente. Não precisa engrossar, já pegar... Seria legal pegar um Corinthians e Peñarol numa fase de grupos de Sul-Americana. Porque é um jogo de Libertadores,
claro, já dá um gás, mas é...
Mas é um Peñarol que, é claro, não é aquele Peñarol que já... Já não é também há muito tempo, né?
Sim, sim.
Já não é há muito tempo, mas mandou embora todos os históricos, tá? O Peñarol parece que entendeu que precisa se renovar, pensar.
Precisa limpar e começar, né?
Precisa limpar e começar do zero. E agora tem muito garoto novo começando nesse time. É um time bom, é um time pior que o do Corinthians, mas é um time que pode fazer frente ao Corinthians. Sport Huancayo e River Plate são animadores.
Animadores, vão participar ali, legal e tal, mas vão poder conhecer aqui a Arena do Corinthians, vão poder jogar... No estádio novo do Peñarol lá, do campeão do siglo, mas tá bom, né?
Tá, é só isso, não tem muito mais.
Grupo F, e aí é um grupo interessante, hein? Grupo talvez mais forte que a gente viu até aqui, com o News Old Boys, né? Já com essa novidade do Burgos, enfim, vamos falar um pouco mais. O Palestino do Chile, o Atlético Goianiense e o E1, que vem da Libertadores, entre o Libertad e o Atlético Nacional de Medellín.
Complicadíssimo grupo pro Atlético Goianiense.
Esse é o mais forte que a gente viu.
É o mais forte. Eu acho que aqui, com todo respeito ao Dragão, se não jogar o que o Santos jogou nos anos 60, não passa.
Só isso, essa é a nota de corte.
Essa é a nota de corte.
então eu diria que tá complicado.
Eu imagino que vai ficar entre News. Isso se o Burgos conseguir encaixar o trabalho, que só tá vindo de empate
acho que
lá.
Acho que o ponto tá aí. É como o Burgos vai fazer esse News render. E quem vem, pra
e
mim,
quem vem.
Pra mim, quem vem ali de Libertad Atlético Nacional larga como favorito o News numa segunda colocação ali, né?
Exatamente. Quem vier, vem eliminado, mas mais favorito.
Agora, olha que loucura, né? Você vem, vai jogar uma Libertadores e tal. Você é eliminado da Libertadores e cai num grupo que não é também uma moleza na Sul-Americana.
Negativo, né? você vai pegar o Palestino que tem...
Exato, que mesmo o pior do time não é um morto.
Que
o
mesmo
pior do grupo, desculpa.
Exato.
O pior do grupo não é um morto.
Eu acho que aqui o Atlético Goianiense é a terceira força desse grupo.
Sim,
sim. E vai ter um duelo rubro-negro interessante com o Nils, né? Um duelo cromático.
Camisas bonitas.
Eles vão ter que... Tomar muito cuidado, porque até as peças alternativas são parecidas, mesmo quando jogam
muito parecidas.
Ao contrário. Vai ser interessante, eu acho que o Atlético aqui rodou.
Perfeito. No grupo G, tem o Emelec do Equador, Tolima da Colômbia, o Talleres de Córdoba da Argentina e o Bragantino, né?
Simpático esse grupo, hein?
Simpático, o Bragantino aí visitando a América do Sul, mostrando seu novo projeto para a América do Sul.
Eu gosto muito do Talleres, viu? Do Cacique Medina. Tem o Guilherme Paredes lá que tá jogando, que é titular do time. Pra mim, favorito é o Talleres.
Talleres? Cara, eu gosto do Bragantino. Eu gosto do Bragantino nesse
grupo. Eu acho que vai ser bem franco. Aqui é uma porradaria bem franca.
Eu gosto do Bragantino nesse grupo. Acho que faz parte da internacionalização do projeto. Acho que eles vão levar a sério. Porque muitas vezes, toda vez que a gente vai fazer uma análise de Sul-Americana com times brasileiros, a gente vai pensar isso, né? Às vezes a gente tá analisando o time com a força dele e ele vai jogar uma Sul-Americana, às vezes, de... Eu de soslaio ali. Isso aqui vou meio com nojinho de jogar. E eu acho que nesse caso o Bragantino não. Acho que pelo projeto de internacionalização deles e tal, eu acho que eles vão levar a sério isso aqui. E acho que tem time pra fazer um estrago aí.
Eu concordo. Eu acho que eu tô falando mais com a passionalidade de ver um Talleres, que é um clube super tradicional,
claro,
de Córdoba,
super...
avançando. E eu acho que fica melhor do que ter uma empresa por trás avançando. Então, não sei.
Não, esse debate é longo,
então,
é verdade.
Talvez
mas eu
torça pra tradição aqui.
Sim. Mas acho que na do papel ali, na hora do...
Aí você se corresponde.
Na verdade, eu acho que aí o Bragantino pode ter vantagem. E embora a gente não descarte o Emelec, hein? Acho que o Emelec não pode ser...
Mesmo o Tolima. O Tolima tá jogando muito bem agora no Campeonato Colombiano.
É um grupo minimamente equilibrado. É um grupo que tem uma nota de corte alta.
Também acho que tem uma nota de corte alta.
E o Grupo H, o último grupo dessa primeira fase da Sul-Americana, dessa fase de grupos da Sul-Americana, é o Lanús, da Argentina, o La Equidad da Colômbia, Aragua da Venezuela e o E2, que é o perdedor de Grêmio e Independiente del Valle, que já chega pra mim aí como favoritaço nesse grupo.
Quem vier...
Já desembarca falando assim, os outros, ninguém sobe. Né?
Exatamente. Ninguém sobe. Desembarca já mostrando as credenciais, mas o Lanús...
Nossa, é perfeito.
O Lanús é carta muito forte nesse baralho aí. É muito forte mesmo, inclusive.
É, eu diria que o Lanús em outros grupos nadaria de braçada. O Lanús em outros grupos seria favorito.
Seria.
E com folga, e com margem.
Sim, no grupo C do Ceará, por exemplo, seria o favorito.
Seria o favorito. Entre... Claro, claro.
Dependendo
até no
do
grupo
outro.
B ali, ó. Com,
independente... Até no grupo B.
Entendeu?
No grupo A também, dependendo se não viesse o Santos. Sim,
eu acho.
Lanús vive um ótimo momento na Argentina.
Time bem montado, com boas peças. Mas eu acho que quem vem de Grêmio, já que a gente deu essa moral pra eles na Libertadores, ia ser uma incoerência muito grande nossa não apontar que aqui quem for derrotado nessa fase inicial, né, nessa fase agora eliminatória da Libertadores, vai chegar lá com força. Né?
Lembrando então que nas Copas Sul-Americano, o primeiro colocado, campeão do grupo, enfrenta os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.
Quem ficar em terceiro na Libertadores...
O que você acha disso?
Eu acho interessante, acho legal. Eu gosto, porque...
Você prestigia mais a Libertadores.
Você prestigia mais a Libertadores e de uma certa forma, a Sul-Americana, porque você faz com que a Sul-Americana tenha times de um
nível maior.
De um nível maior. E ao mesmo tempo, você faz com que a última rodada da Libertadores valha alguma coisa.
Tem razão.
Eu acho que esse é o ponto, que muitas vezes você chega lá com os dois times resolvidos na Libertadores e os dois de baixo estão largando, não querem mais nada na Libertadores.
Cumprindo tabela total.
Cumprindo tabela. E aí você gera um interesse, porque esse time... Pô, eu preciso
não, ainda tenho chance de ser campeão esse ano.
E muitas vezes você não atrapalha... O que também acontece na última rodada da Libertadores algumas vezes... É, tal time precisa desesperado pra jogar e o outro tá morto, não vale mais nada pra ele. E aí facilita a vida de quem ainda tá brigando. Então tem um, né, o segundo e o terceiro estão se matando, o quarto já não quer mais nada, acaba enfrentando um desses times e facilita a vida de quem tá nessa briga. Agora, todo mundo briga por tudo.
Não, você me fez enxergar de uma forma diferente, pô, tem razão.
Essa grande meu grande objetivo.
Porque eu tava bem reticente, assim, eu tava falando, mas
por que?
Você acha
que quando ele classifica dois, você já mata um segundo colocado no grupo da Sul-Americana?
Exato, porque aí você acabava eliminando, ou se tirava um pouco do peso da Sul-Americana, por você não credenciar dois times lá do mesmo grupo. Mas se você pensar dessa forma, beleza, o cara da Sul-Americana já está teoricamente disputando o torneio de segunda linha do continente.
Sim.
A partir do momento que você faz o terceiro time da competição de primeira linha vir
para cá,
você aumenta a importância da Sul-Americana.
Eu acho isso. Você dá mais qualidade. Você vai ter confrontos interessantíssimos já no mata-mata, né? Porque todo mundo que a gente falou aqui, de alguma maneira, o primeiro... Tem times aqui que, né, realmente... Nunca ouvimos falar, ou enfim, pouco se ouviu falar na Sul-Americana. Mas quando você pega o campeão desse grupo, provavelmente quando ele enfrentar um terceiro colocado de um grupo da Libertadores, você já vai ter duelos razoáveis ali. Você já vai ter alguma, né, um Independente contra, vamos lá, eliminar um terceiro colocado aqui num grupo da Libertadores.
Não, tudo bem, contra um Universidade Católica.
Universidade Católica. Pô, legal, já é um mata-mata com mais apelo do que o Independente pegar
o
Alcas,
exato.
O Bancaio, já tem mais...
Porque para Independente favorito, tranquilo.
E aí nós estamos falando de interesse em tudo, né? Interesse televisivo, interesse de público
e... tem o tal do crossover agora, não é isso que eles falam? Quando alguém de um podcast participa em outro podcast, eles chamam de crossover.
Ah,
acho
então
que é isso,
é o crossover de torneios.
Agora é o crossover de torneios. Jovens, os jovens dizem isso
eles
hoje.
Eles estão demais.
Petiço, é isso?
É isso, é isso.
Acho chegamos?
Que passamos um pouco por todos os grupos aí. E óbvio, ao longo dos episódios, a gente vai destrinchando essa Libertadores, essa Sul-Americana, ao longo de toda a temporada.
Bom tê-lo, viu? Não só na parte de trás do podcast, como a sua curadoria, mas é bom tê-lo aqui na mesa, inclusive.
Como parte do conselho editorial do grupo La Pelota na Semantia. Mas estamos sempre presentes aqui. E em breve aí vamos fazer um episódio maior, né? Contar histórias destes pagos.
Bom, agora que você já sabe o caminho, volte sempre.
Vou voltar, deixei salvo aqui no Waze.
Um abraço a todos vocês. Um abraço, Petiço.
Grande abraço.
Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.